Em estúdio hoje estou só com o Nuno Rogério, mas o José Milhazes está connosco, está no Funchal e fará também a sua participação em condições técnicas que, obviamente, vão correr pelo melhor. Mas, Nuno, começo por ti, porque já não falamos há alguns dias e está na altura de fazermos um ponto da situação no terreno, a situação das ofensivas e contraofensivas militares.
Como temos dito, neste dia em que sabemos que Vladimir Putin, afinal, tem alma e chora pelos soldados mortos, aparentemente sob a indicação de que muitas daquelas senhoras seriam atrizes, é uma coisa que convém esclarecer ou não, mas seja como for, aquilo que estes homens defendem ou que atacam está-se sobretudo concentrado neste mapa que eu vou referir, que é o mapa dos três oblasti, à esquerda azul o de Kharkiv, à direita a vermelho o de Luhansk e depois em baixo com uma cor granada, digamos assim, o oblast de Donetsk, embora não seja todo visível ali. Pois ali temos dois polígonos. A vermelho tens a cidade de Belgorod, a principal cidade russa onde estão concentrados os comandos, digamos assim, das Forças Armadas Russas. E a azul a cidade de Kharkiv, onde estão concentrados os principais comandos das Forças Ucranianas. Aquelas duas setas são as duas grandes ofensivas que neste momento estão a acontecer. A azul, uma ofensiva ucraniana no sentido de Kharkiv-Luhansk, outra, uma ofensiva russa no sentido de Luhansk-Donetsk, para tentar apanhar, digamos assim, a parte de Donetsk que ainda está livre de ocupação. Há ali umas zonas a azul, a amarelo, que me parecem importantes, que são as zonas onde precisamente neste momento se está a dar a maior quantidade de combates violentíssimos no Donbass. Mas que eu contigo violentíssimos, digo de combate em que todos os dias morrem centenas de militares, sobretudo naquelas famosas zonas que já falámos, Bakhmut e outras, que são, no fundo, ataques de massas de militares contra fortificações que continuam a defender-se. Esta carnificina que se referia, obviamente, Vladimir Putin, mas de uma forma que eu acho extremamente distorcida.
Passemos com esta ideia que deixaste aqui das mães russas, mães, mulheres russas, serão ou não, José Milhazes, começaremos talvez por aí, porque queres também começar por falar deste aspecto como as autoridades russas encaram as mães de soldados, não é?
Exato. Primeiro para dizer que as mulheres que se encontraram com Putin foram escolhidas a dedo. Algumas delas já foram identificadas como sendo funcionárias públicas que não são mães de soldados nenhuns, estão ali como atrizes, pelo menos três, e é de sublinhar que as principais organizações na Rússia que juntam as mães dos soldados foram impedidas de participar neste encontro. E eu não tenho a mínima dúvida que se tratou de mais uma palhaçada em que o palhaço tentou fazer aparecer uma lágrima no olho, mas que na realidade não sofre porque é ele que manda os soldados para a morte. Isto para dizer que, e neste vídeo que eu pedi, que eu apresentei, é um dirigente de uma região da Rússia que recorda uma frase da mãe, que a mãe lhe disse quando ele foi para a tropa, que é: tu hoje já não pertences à família, pertences ao Estado. Isto ele disse às mães dos soldados que morreram. Além disso, ele oferece umas prendinhas, uns lenços às mães que ficarem sem filhos. Mas eu gostaria de adivinhar, talvez possa adivinhar, o que vai nas almas daquelas mães e a hipocrisia que significam estes encontros quando se mandam para a morte, se enviam para a morte, dezenas e dezenas de milhares de soldados.
Nuno, entretanto, esta semana há um momento importante do ponto de vista político, que é uma designação do Parlamento Europeu, da qual, obviamente, o Kremlin não gostou nada, não é?
Não, nós tínhamos aqui antecipado que essa designação se iria dar. É uma resolução do Parlamento Europeu em que a Rússia é considerada um Estado que apoia e promove o terrorismo. Houve uma resposta imediata daquele grupo de que temos andado a falar, do grupo Wagner, o grupo profissional de mercenários do senhor Yevgeny Prigozhin. Ele fez entregar num... pensamos que é um gabinete em Moscovo, mas não sabemos ainda, não está identificado, uma mensagem para o Parlamento Europeu, que é aquela mensagem que ele pretende ver entregue em Estrasburgo ou em Bruxelas, que é, no fundo, um violino, uma caixa de um violino, para designar o Wagner, e lá dentro um martelo, para designar a forma de abater os desertores da Wagner, já que falámos sobre isso.
Martelo com sangue.
Um martelo com sangue, fictício.
Não interessa, mas
é um símbolo.
A simbolizar sangue. E sem qualquer bilhete, sem qualquer tipo, mensagem?
Sem qualquer mensagem.
E, mas o martelo é a mensagem.
O martelo é a mensagem. O martelo do Sr. Prigozhin. Mas é preciso não esquecermos, no próprio dia em que a Rússia é designada pelo Parlamento Europeu, enfim, esta resolução, como tu sabes, não tem um efeito executivo, quer dizer, não é uma lei europeia, mas pode vir a influenciar os governos europeus. No mesmo dia em que isto é, em que acontece, a Rússia lança aquele famoso ataque, famigerado ataque contra os centros de energia ucranianos e deixa a Ucrânia às escuras. Portanto, como quem diz, somos terroristas, pois está bem, então se somos, é que isto estamos a fazer.
O que de resto tem sido nestes meses, sempre que há uma qualquer decisão contra a Rússia faz questão de mostrar músculo.
Sim,
não é?
mas eu gostava de mostrar outra vez aquela imagem, porque por baixo do martelo do Sr. Prigozhin eu estava a mostrar uma resolução. Uma votação no Parlamento Europeu, que é uma autorização à Comissão Europeia. A Comissão Europeia tinha proposto um financiamento de 18 mil milhões de dólares à Ucrânia para poder pagar os ordenados dos funcionários públicos até praticamente meio de 2024, portanto todo o ano de 2023 e meio de 2024, porque essa é uma das formas de manter o Estado ucraniano vivo. A aprovação disto com uma esmagadora maioria irritou especialmente as pessoas em Moscou, que dizem, então, mas isto não para, quer dizer, não, isto, a Ucrânia vai receber dinheiro para sempre, e a verdade é que a União Europeia tem dito isso, a Ucrânia vai receber dinheiro enquanto precisar desse dinheiro.
É o apoio que lhe pode dar enquanto não há outro tipo de guerra declarada no terreno. Zé, voltamos à Madeira para nos falares de bruxas e astrólogos e coisas do género, o que é que se passa?
Isto são as novas armas propagandísticas do presidente Putin. As clássicas começam já a falhar, as pessoas começam a deixar de ver os programas de propaganda e então apareceu esta nova moda que é programas onde participam adivinhos, bruxas, astrólogos, médiuns, etc. E onde se perguntava como é que vai acabar a guerra. E foram todos unânimes, eu vou apenas citar algumas das previsões dessas senhoras que aparecem nas imagens. Uma diz, no fim de abril, princípio de maio, Zelensky estará numa situação crítica. Chega a vitória, ou seja, a vitória russa. Outra diz que as coisas não estão assim tão más. Uma terceira vê a desintegração do Ocidente em 2023 ou 2024. Uma quarta diz que a Ucrânia, tal como a conhecíamos, não existe mais. Este é o último presidente da Ucrânia. E atenção a este prognóstico que pode ser importante para muita gente, menos para mim. Em 2025, a Rússia será um oásis de felicidade. Todos quererão entrar nela, mas nem cada um terá essa oportunidade.
É um pouco como a imagem do paraíso, não é? Um paraíso que existe, mas ao qual nem todos têm o direito. Enquanto uns falam de entrar no paraíso da Rússia, Nuno, falemos da entrada de armamento particularmente importante na Ucrânia, não é?
Sim, como tu sabes, um dos problemas que se colocou com aquela queda daquele míssil na Polónia foi o perguntar se os países limítrofes da Ucrânia estariam bem protegidos em termos de defesa aérea, porque este tipo de guerra da Rússia configura aquilo que nós podemos chamar um cenário de dolo eventual, quer dizer, a Rússia quando está a atacar partes da Ucrânia que fazem fronteira com a Roménia, que fazem fronteira com a Polónia, com os países bálticos, calcula que mais tarde ou mais cedo um destes mísseis pode vir a cair nesses países e mesmo assim, tendo consciência do risco, insiste nesse tipo de ataques. Portanto, o que a NATO neste momento está a perguntar é como defender aquele grupo de países que circunda a Ucrânia. E a Alemanha ofereceu à Polónia, os mísseis Patriot. Os mísseis Patriot tornaram-se conhecidos, como tu te lembras, na Guerra do Golfo de 1991, quando interceptaram os escudos do Saddam Hussein. Entretanto, esses mísseis Patriot já foram alvo de várias revisões, várias modernizações, continuam a ser um dos mísseis mais importantes para defender todo o tipo, contra todo o tipo de alvos aéreos. Este homem que tu vês aqui é o comandante do primeiro esquadrão de defesa aérea da Luftwaffe alemã, da Força Aérea Alemã com Patriots, que é o coronel Jörg Sievers. E, portanto, o que a Alemanha diz é que esta unidade pode ser enviada para a Polónia para proteger a Polónia junto à fronteira com a Ucrânia. A Polónia, por sua vez, também já tem Patriots, que foram enviados pelos Estados Unidos, duas baterias, e está a receber Patriots para as suas próprias Forças Armadas. Mas diz que o melhor é estes mísseis, em vez de irem para a Polónia, irem diretamente para a Ucrânia. Portanto, o que neste momento se está a discutir é a possibilidade da Ucrânia poder vir a ser defendida por aquilo que, salvo melhor opinião, é a melhor forma de defesa aérea neste momento disponível. Se a Ucrânia receber realmente Patriots, ou se houver Patriots colocados junto à sua fronteira, será uma poderosa alteração do campo de batalha.
Zé Milhades, estavas há pouco a falar destes novos, mas do novo tom dos programas de televisão russos, ao mesmo tempo que Putin dizia àquelas mulheres para elas não acreditarem em nada do que vêem nos mídias internacionais, mas a televisão russa, nesta altura, também dá uma outra imagem dos americanos, não é? Dos norte-americanos.
Absolutamente. Eu diria que, coitadinhos dos americanos, neste vídeo que nós vemos, é uma velhinha russa que chora pelo destino dos americanos e diz: pobres, pobres americanos, tenho tanta pena deles, sofrem tanto. Mas a outra senhora consola e diz-lhe assim as seguintes palavras: não fique triste, Putin vai ajudá-los, Putin ajuda a toda a gente. Nós estamos a ver, por exemplo, o exemplo da ajuda de Putin aos ucranianos, que é mais do que evidente. Se me permites, Rodrigo, eu passava à empresa de aquecedores russos, que promete fornecer gratuitamente a todos os europeus um aquecedor para eles aguentarem o frio do inverno, se eles gravarem um vídeo onde pedem desculpa à Rússia. Que, publicando esse vídeo nas redes sociais e mandando para a fábrica de aquecedores, as pessoas poderão receber em sua casa um aquecedor russo gratuitamente. Não sei se vão aproveitar, já sabemos também que em Lisboa há a Casa da Rússia que dá chazinho, mostra desenhos animados e deixa carregar os telemóveis de graça, por isso podem aproveitar esta oportunidade, tanto mais que hoje é o Friday.
Aqui fica a ideia antes de passarmos. Diz, ias continuar?
Rodrigo, eu que agora queria continuar e os russos no fim disto.
Ah, sim.
Há aqui um académico russo que decidiu revelar a fórmula mágica da resiliência dos siberianos e dos russos em geral. E ele diz: nós estamos habituados a viver sem fartura. Basta um saco de batatas, açúcar e lenha. Outras necessidades têm os nossos inimigos, que não podem viver sem papel higiênico, presunto e queijo. Chegou a vez de eles, dos inimigos, viverem à luz das velas, diz este académico e remata: é difícil combater contra aqueles para quem o papel higiênico é um luxo. Ou seja, isto faz-me lembrar a era soviética, quando havia falta de papel higiênico e o pessoal estava habituado a utilizar os jornais comunistas para o respectivo fim. Na Rússia não há liberdade de imprensa, mas há muitos jornais ainda em papel que podem ser utilizados também, visto que, segundo este académico, para os russos o papel higiênico não é um bem essencial.
José Milhazes, Nuno, falou aqui de outros tempos da União Soviética que voltam agora, porque convém não esquecermos que há uma espécie ainda de aliança de ex-soviéticos, não é?
É, mas aqui eu chamaria isto de desunião soviética, porque aquilo que assistimos na capital da Arménia, em Erevan, foi uma coisa lamentável para o próprio Vladimir Putin. E esse é um dos problemas, é que Vladimir Putin, como Napoleão, arrisca-se a acabar uma guerra com um território menor do que aquele com que começou. Esse aqui é o grande problema, não é o problema só daquilo que está a fazer aos ucranianos, é o que é que está a fazer ao seu próprio povo e ao seu próprio território. O que é que se passou em Erevan? Reuniu-se a tal espécie de NATO pós-soviética, a Organização do Tratado de Cooperação e Segurança. Como vês aqui, o primeiro-ministro da Arménia faz grandes esforços para não ficar ao pé de Vladimir Putin, para criar uma distância, e foi assim durante toda a reunião, porque os arménios consideram-se traídos por Putin no seu combate com o Azerbaijão. O Azerbaijão também não gosta muito de Putin por outras razões. Mas o que é interessante é que estas manifestações continuam em vários daqueles países. Nós temos aqui um vídeo, não sei qual é que vai aparecer primeiro, mas que é um vídeo de propaganda de um chocolate, um novo chocolate do Cazaquistão. O Cazaquistão também está a afastar da Rússia, também faz parte desta organização, e é um vídeo em que tu vês um russo que foge da Rússia, chega à fronteira do Cazaquistão e... diz-lhe o guarda fronteiras do Cazaquistão, diz-lhe: finalmente chegou um país de liberdade, por oposição ao país onde ele vem, de onde não tem liberdade, e oferece-lhe um chocolate, bem de necessidade imediata, que ele não encontraria. Esta forma de publicidade não está a ser muito bem vista em Moscovo. E o que não foi, sobretudo, bem visto foi esta atitude do primeiro-ministro da Arménia. Eu peço desculpa pela qualidade do vídeo que vamos ver, que é má, mas acabou a reunião. E o primeiro-ministro da Arménia decidiu dizer o seguinte: o primeiro-ministro da Arménia está ali à esquerda, aquele de círculo branco é o próprio Vladimir Putin. O primeiro-ministro da Arménia diz o seguinte, está à esquerda, e diz: bom, agora acaba a reunião, todas as pessoas estavam à espera do comunicado final, e ele diz: não há comunicado final, acabamos a reunião, muito obrigado a todos. Vladimir Putin atira com a caneta ou com a esferográfica para a mesa, e ali à direita temos o Sr. Lukashenko, que pergunta: mas o que é isto? Acaba assim. Foi assim que acabou realmente esta reunião, sem comunicado final, porque o primeiro-ministro da Arménia achou que não havia possibilidade de acordo quanto a um comunicado. Portanto, uma das coisas que neste momento está a acontecer é que esta união pós-soviética está a dissolver-se a olhos vistos.
E qual é o papel de Israel? Há quem diga que é um papel frio e calculista em toda esta guerra.
Tem sido calculista, sem dúvida, e tem sido frio ou pragmático, como alguns podem dizer, mas este senhor que nos vai aparecer aqui, que está aqui à esquerda, o Eyal Olata, que é o responsável pelo Conselho de Segurança Nacional de Israel, foi ao Bahrein, a uma conferência sobre segurança, e foi dizer o seguinte: se o Irão entregar mísseis à Rússia para serem usados contra a Ucrânia, Israel tem todo o direito de fornecer mísseis ou outros equipamentos capazes de se opor e de neutralizar esses mísseis iranianos. Portanto, ele deixou aqui uma mensagem clara. É evidente, como tu sabes, estamos numa transição de governo em Israel. Este senhor não vai ficar no Conselho de Segurança Nacional, mas ele delineou uma espécie de estratégia para Israel. Se o Irão quiser subir a parada na Ucrânia, vai sofrer as suas consequências.
Nuno, vamos terminar contigo com uma imagem que é muito exemplar do que, infelizmente exemplar do que se vive neste momento na Ucrânia, mas para uma última intervenção, Zé Milhazes, falemos de soberania digital.
É isso, a soberania digital é um dos grandes sonhos de Vladimir Putin, mas, pelos vistos, ele não deu conta de que esse sonho já se realizou. O ministro da Digitalização da Rússia afirmou hoje o seguinte: se quisermos falar de soberania digital, já a conseguimos alcançar, porque as companhias estrangeiras já saíram do mercado russo e estamos entregues à nossa sorte. Ou seja, uma solução que talvez não agrade muito a Putin, mas que revela como é que as sanções estão a bater forte na Rússia.
É uma ironia com a expressão soberania digital que é utilizada.
Finalmente só.
Que é utilizada, finalmente, de facto são soberanos, mas a que preço? E terminamos com uma imagem, Nuno.
uma imagem e um vídeo. Só para te dizer que não podemos brincar com isto, porque neste momento está em curso um crime face ao direito internacional que viola os artigos 48, 52 e 54 da Convenção Adicional às Convenções de Genebra, protocolo primeiro, e que diz que os objetivos civis, incluindo as infraestruturas, não podem ser alvo de ataques. Portanto, isto é uma... não sou eu que digo, quer dizer, o direito internacional aceito pelos países civilizados diz que isto não pode ser atacado. Mas a verdade é que as estruturas de energia que servem à população civil ucraniana têm sido atacadas. E tu tens aqui uma imagem de satélite, tem que ver a Europa em geral feliz, com luzes. Tens ali Moscovo especialmente iluminado, ali em cima. Mas tens ali, naquele retângulo vermelho, com exceção da Crimeia, tens um grande apagão, com muito poucas luzes. Realmente é assim que estão a viver os ucranianos, embora... parece hoje uma espécie de segredo de Estado. Eles estão a arranjar maneiras de se aquecer, estão a arranjar maneiras de terem luz, mas, sobretudo, há uma mensagem. Não é por este meio que eles vão ser destruídos. E já agora deixo-te como mensagem de esperança para eles, e penso para o mundo, que é uma mensagem de resistência à chantagem. É o My Way, do Frank Sinatra, a minha maneira, minha via, tocada às escuras em Kiev.
A Ucrânia a tentar sobreviver numa normalidade até ao final da guerra que os ucranianos e o mundo querem que seja em breve. O comentário de Nuno Rogério e José Milhazes neste Jornal da Noite.